Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano, porque nunca é demais falar sobre essa questão da prevenção do suicídio.
E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga da LBV, Taine Amabile Sichelli. Isso. Taine, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Taine, obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio, na Você AM, na Liberal, na FM Gold. Na FM Gold, aqui do Grupo Liberal de Comunicação. Taine, qual que é a importância de se falar, de ter um mês dedicado com ações voltadas, com atividades voltadas para essa questão que é o suicídio, que inclusive tem um tabu, né? Que é se falar sobre o suicídio, né?
Sim, exatamente. É importante falar justamente porque as pessoas acham que não é uma questão, né? E aí quando se torna, acaba acontecendo na família ou acontece algum caso, aí as pessoas acabam, nossa, mas eu não percebi, nossa, mas o que eu poderia ter feito? Então a gente trabalha nesse sentido para prevenir. Geralmente a causa maior está entre os jovens, né? Uhum. É a segunda maior causa de morte. A primeira é por violência, mas a segunda é o suicídio. Então, segundo dados da OMS, né? Uhum. Então, a gente precisa estar atento a esse assunto para poder contribuir.
Quais os números que se tem hoje relacionados ao suicídio no Brasil?
Então, a questão que a OMS coloca no Brasil é que a cada 40 segundos alguém perde a vida por suicídio. Então, é um número muito grande, né? A gente tem aí a questão da segunda maior causa entre os jovens de 15 a 29 anos. Em 2015, o número chegou a 11.736 casos a cada 100 mil habitantes.
De 15 a 19 anos?
Isso.
E por que justamente os jovens acabam cometendo mais suicídio?
Então, justamente por às vezes a fase e as questões de não conseguir estar elaborando ou colocando para fora aqueles problemas que está sendo passado. E também hoje em dia a gente tem a questão do diálogo, né? A dificuldade do diálogo. A tecnologia ela é importante, ela é boa, né? Mas em alguns momentos ela acaba atrapalhando e as pessoas se isolam muito, né?
E se você fala de tecnologia, ela é boa, mas ela também é ruim, né? Porque, por exemplo, redes sociais são um grande problema, essas redes sociais, correntes, enfim, essa coisa toda, né? Uhum. Então, um tempo atrás, acho que ano passado, teve aquela onda da baleia azul,
exatamente. Né?
Então, qual que é a importância do cuidado com esse tipo de situação?
Justamente, porque assim, a informação ela chega às vezes sem um juízo de valores, né? E isso que é importante os pais também estarem atentos, a família, muitas vezes com as crianças também. Hoje a gente tem um índice muito alto em relação às crianças, não vou te saber dizer o número exato, mas está aumentando, infelizmente. Então, é necessário prestar atenção nesses quesitos. A internet, ela é importante, claro, ela traz informações, mas a gente precisa estar sempre atento ao que está sendo visto, como está sendo, né, elaborado isso, como a família acompanha, se acompanha, né? Então tem que ter esse cuidado.
Sempre há um sinal? Dá para se perceber? Na sua experiência, o que você pode...
Sim, as pessoas pedem ajuda, né? O que a gente vê na experiência clínica e dentro, né, das abordagens com jovens, lá na LBV eu trabalho muito com jovens, adultos também, em situação de desemprego, é que a pessoa, ela tenta dizer, olha, eu não tô bem. Frases, por exemplo, que são muito ouvidas, olha, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero acabar com tudo isso, né? São frases que as pessoas vão dizendo no decorrer do dia a dia, mas às vezes a gente não presta atenção porque a gente acha que é só um cansaço que vai passar. Então é interessante a gente estar sempre atento a essa situação pra gente perceber nas relações. E no trabalho, às vezes, aparece. A pessoa fala, nossa, eu não aguento mais. Mas não só aquele... Você percebe que tem algo a mais. Então, como não dá para ter certeza se é um aviso ou se é um pedido de socorro, é sempre importante estar alerta, né? É sempre importante a gente perceber e fornecer ajuda, né?
E, Taine, mas nem sempre as pessoas querem procurar um psicólogo, uma terapia, justamente porque existe esse tabu, né?
Sim.
Quando, é claro que o psicólogo é a melhor opção nesses casos, mas quando a pessoa se recusa a ir, o que o familiar, os amigos podem fazer ali para tentar ajudar a pessoa nessa situação?
Sim, primeiramente é a questão sempre, né, de ouvir sem julgamento, né, assim, às vezes a pessoa ela tá falando E aí as pessoas já falam, não, vai passar, dá um tapinha no ombro, né? Assim, ah, não, calma, isso vai... Porque a pessoa, o familiar, o amigo, tá querendo dizer, olha, eu tô aqui. Mas às vezes, ao invés de dizer eu tô aqui, acaba minimizando um pouco o problema. Então, é justamente o oposto. Olha, vamos junto procurar ajuda, eu tô aqui pra te ajudar, estou aqui pra te ouvir, né? São frases que acabam auxiliando mais do que às vezes, não, vai passar, vai estar tudo bem. Ou no caso da depressão, muitas vezes, que pode levar também ao suicídio, levanta daí, vamos lá fazer um exercício físico, né? Sim, o exercício é importante, né? As práticas são importantes, mas às vezes a pessoa ela não consegue. E aí que tá a questão da gente ir junto com a pessoa, né? Uhum. E fornecer esse apoio é importante.
Não minimizar é muito importante, né?
Uhum, justamente. Porque a pessoa, ela, às vezes, ela tá em sofrimento e ela não consegue dizer, olha, não fale isso pra mim, né? Porque uhum. ela tá ali naquela situação. É como se fosse um véu, né? A doença, ela acaba trazendo aí fatores mesmo emocionais, orgânicos, né? São substâncias, às vezes, que estão diminuídas no cérebro, que a pessoa precisa, às vezes, de um up também, no acompanhamento uhum. psiquiátrico, psicológico. E o apoio da família é extremamente importante.
E para a própria pessoa conseguir identificar que ela está passando por essa situação antes de deixar chegar, né, no suicídio em si, como que ela própria também pode se ajudar?
Sim.
Ou os sinais que ela pode identificar nela própria.
Sim, perceber se, por exemplo, a gente sabe que todo mundo tem dias bons e dias ruins, né? Uhum. Mas perceber se... ter essa autovisão, esse autoconhecimento. Como que eu tô? Né? Eu tô bem a maioria dos dias ou eu tô sofrendo a maioria dos dias? Como que é as minhas relações? Às vezes, os sinais podem ser explosivos, muitas vezes. Crises muito altas de ansiedade também. Então, assim, perceber esses sinais são parte do processo, né? E é importante a pessoa estar atenta nesses sentimentos. Será que eu tô me sentindo bem a maior parte dos dias ou eu tô tendo dias ruins a maior parte dos dias? Então, observar isso. E aqui na região, eu até falo que tem o plantão psicológico ali na rodoviária, que é uma iniciativa de algumas colegas, que é bem interessante, que acontece de terça-feira. É das 4 da tarde às 9 da noite, toda terça-feira em cima da rodoviária. Então, se alguém precisar também. E tem o CVV.
Uhum, né? O próprio CVV.
O CVV, que é assim, uma campanha fantástica, que ajuda o Centro de Valorização da Vida.
Como que se contata o CVV?
O CVV, ele é mais acessível ainda, né? É pelo telefone, o número é 188, ou 141 também, ele funciona aqui na nossa região, né? Nessa parte. Mas existem também as atendimentos pessoais, que aí tem que ser agendado, tem o site do CVV, né, o cvv.org.br.
Nessas ligações atendidas pelo CVV, a maioria está relacionada a essa possibilidade de suicídio, a essa preocupação, falou, olha, essa pessoa aqui realmente não está bem.
Sim. Né?
A maioria, quando a pessoa procura, já está com esse tipo de pensamento ou, né, com essa possibilidade.
É como se fosse um pedido de socorro, né?
Uhum.
E geralmente está associado, sim, a crises emocionais, né? Que podem ou não estar mais, mas geralmente o índice é maior em relação ao suicídio.
E qual que é o horário de atendimento do CVV?
É todo o tempo.
24 horas.
São equipes, né, que são montadas... aqui
voluntários, né?
Voluntários, aqui na região, em Campinas, é feito treinamento. Então, quem também quiser ser voluntário pode... procurar, né? O site, eles têm a forma de se cadastrar. E são pessoas, assim, que recebem um treinamento de como ouvir, né? De como poder ouvir, sem julgamento. É feito toda essa parte, né? De cuidado para que, no momento da crise ali, a pessoa possa ajudar, né? E não acabar, às vezes, atrapalhando. Realmente, o CVV, ele tem um trabalho muito importante.
Muito obrigado, Taine, pela sua participação aqui no Liberal no Ar.
Obrigado eu por ter participado, por vocês também terem me recebido.
Tenha um ótimo dia. Nós conversamos com a psicóloga da LBV, Taine Amabile Sichelli.